spesa.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. A seguir, o câmbio mais favorável deve levar milhares de argentinos a passar as férias de verão no Brasil neste ano, como vai nos mostrar daqui a pouco o correspondente da RFI em Buenos Aires. A imprensa francesa destaca o retorno do terrorismo aos Estados Unidos há poucos dias da posse de Donald Trump. A China registrou o ano mais quente desde que iniciou as estatísticas climáticas, mas apesar de 2024 ter sido marcado por grandes catástrofes, boas notícias também dão esperança para os desafios de 2025, ano em que o Brasil sediará a COP30 em Belém, como vocês irão ouvir no podcast Planeta Verde.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Todos os anos, os argentinos são os estrangeiros que mais visitam o Brasil. Representam cerca de 32% de todos os turistas. Mas, no verão de 2025, as praias brasileiras devem receber uma quantidade de argentinos que promete bater o recorde histórico. E o motivo dessa provável avalanche de turistas é o peso argentino, que está valorizado diante de um real enfraquecido. É uma vantagem cambial mais favorável aos argentinos nos últimos 26 anos. Além da quantidade de turistas, outro número que pode ser recorde é o de gastos dos argentinos no Brasil. Esse é o assunto de hoje do Linha Direta com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. Por que este verão de 2025 pode ser recorde se todos os anos os argentinos lotam principalmente as praias brasileiras?
Pois é, mas é que neste ano existem alguns elementos que não aconteciam há décadas. Para ser mais exato, desde janeiro de 1999, quando o real teve a sua primeira grande desvalorização. Na verdade, desde a criação do real em 1994, os dois anos nos quais tirar férias no Brasil ficou barato foram 1999 e agora. A diferença é que há 26 anos, o real se desvalorizou de repente em 11 de janeiro, quando a maioria dos argentinos já tinha planos de férias. Desta vez, a desvalorização do real aconteceu muito forte no último trimestre de 2024, justamente quando os argentinos estavam decidindo as férias. Por outro lado, enquanto o real se desvalorizava, o peso argentino se valorizava. Ao longo do último ano, a Argentina passou de ser um dos países mais baratos do mundo a um dos mais caros. Quem tirar duas semanas de férias nas praias da cidade argentina de Mar del Plata, por exemplo, vai gastar o dobro do que duas semanas no Rio de Janeiro.
Agora, Márcio, como podemos ilustrar essa dimensão cambial como motivo para um grande número de turistas argentinos no Brasil?
Olha, ao longo de 2024, o peso argentino foi a moeda que mais se valorizou no mundo, 40% de valorização. Já o real foi a moeda que mais perdeu valor, 25% a menos. Ou seja, o Brasil está barato para quem tem moeda estrangeira, enquanto a Argentina ficou cara. E isso se reflete no turismo interno por aqui. Os hotéis na Argentina duplicaram de preço em dólares e a costa argentina, que nos últimos anos teve ocupação acima de 90%, agora mal passa de 50%. Mesmo em crise, os argentinos representaram em 2023 32% do total de estrangeiros no Brasil. Esse número é 3 vezes superior aos turistas dos Estados Unidos, que ocupam o segundo lugar. Mesmo com as medidas de choque do governo de Javier Milei no primeiro trimestre de 2024, entre janeiro e março do ano passado, 982 mil argentinos foram ao Brasil. A tendência é que esse número aumente em pelo menos 50%. A vantagem cambial agora é tanta que esta temporada de 2025 pode bater o recorde histórico de turistas argentinos de 2017. Naquele ano, mais de 2 milhões e 600 mil viajaram ao Brasil, sendo metade deles nos meses de janeiro e fevereiro.
Isso significa então, Márcio, que os argentinos vão viajar e vão gastar, para a alegria dos comerciantes brasileiros, não é mesmo?
Vão gastar e muito. Vão voltar com as malas cheias de roupas, por exemplo, porque aqui a roupa foi um dos elementos que mais subiu neste ano, com uma inflação que deve rondar os 120%. Em 2017, o ano recorde até agora, os argentinos gastaram 1 bilhão 610 milhões de dólares no Brasil. Ficaram em média 11 dias e gastaram cerca de 620 dólares cada um. Esses números também devem ser superados agora, nesta temporada. O turista Eugênio Forchieri me descreveu o que implica viajar sem se preocupar com o bolso.
Eu acho que vai ser muito relaxado para a gente. A gente vai poder sair a jantar, a beber uma cervejinha na praia com minha família, tranquilo. E pedir camarão, mas vai ser muito melhor, muito mais relaxado.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFE, em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
A imprensa francesa destaca nesta quinta-feira o retorno do terrorismo aos Estados Unidos, a poucos dias da posse do presidente eleito Donald Trump. O perfil do autor do atentado em Nova Orleans, um americano que declarou em vídeo ter se inspirado na organização Estado Islâmico para fazer uma carnificina na madrugada do Ano Novo, é tema de extensas reportagens. O suspeito, morto pela polícia, foi identificado pelo FBI como Shamsuddin Jabbar, de 42 anos, residente no Texas. Ele era corretor de imóveis em Houston e atuou como especialista em informática e recursos humanos no Exército durante 10 anos, onde chegou ao final da carreira como reservista. Durante 11 meses, ele foi enviado ao Afeganistão. Segundo o jornal Liberation, os atentados semelhantes na feirinha de Natal de Magdeburgo, na Alemanha, e nesta quarta-feira, em Nova Orleans, com motoristas que atropelam pedestres em momentos festivos, era um cenário temido em várias cidades do mundo. O que precisa ser investigado nos dois casos é porque as barreiras de segurança nas ruas onde havia centenas de pedestres eram tão frágeis. Tanto Libération quanto Le Monde e o Le Figaro, na França, destacam a reação mentirosa de Donald Trump ao ataque. O presidente eleito disse que criminosos que entram nos Estados Unidos são piores que os locais, mas ele estava mal informado, ressalta Le Monde, uma vez que Jabbar nasceu no Texas. O Le Figaro acrescenta que em vídeo de 2020, Jabbar proclamou ter nascido e sido criado em Beaumont, no Texas. Portanto, ele não era um imigrante.
Planeta Verde.
As notícias relacionadas ao meio ambiente costumam não ser das mais animadoras. E em 2024 não foi diferente. Com os alertas sobre o aquecimento global, as mudanças do clima e a degradação da biodiversidade cada vez mais graves, parece difícil olhar para o futuro com otimismo, mas o ano que chega ao fim também foi marcado por uma série de fatos positivos. No Brasil, em meio a catástrofes como as enchentes históricas no Rio Grande do Sul ou a seca recorde na Amazônia, a notícia da forte redução do desmatamento trazem esperança. Os últimos dados oficiais, revelados em novembro, apontam para uma queda anual de 30,6% na Amazônia em relação ao período anterior, entre 2022 e 2023. Foi o melhor resultado em 9 anos no bioma. Já no Cerrado, a diminuição foi de 25,7%. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, celebrou os avanços, mas indicou que muito ainda resta a ser feito.
Nós ainda temos aí muito o que evitar de desmatamento até alcançarmos o desmatamento zero. Esse é um esforço em equipe, 19 ministérios trabalhando juntos. É muito animador e muito gratificante verificar que mesmo com todas as dificuldades, é possível ter política pública que faça o enfrentamento. É assim que quem não é negacionista faz política pública.
Os dados fortalecem a posição do Brasil como presidente da próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que acontecerá em 2025 em Belém, no Pará. No ano que passou, a atuação do Brasil na diplomacia ambiental rendeu frutos. Em agosto, a oceanógrafa e diplomata Letícia Carvalho foi eleita secretária executiva da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a AISA, braço das Nações Unidas sobre esse tema. A sua nomeação trouxe um vento de renovação à entidade, que estava com a credibilidade abalada pela gestão do secretário anterior. Letícia Carvalho tem à frente um desafio histórico: obter o consenso dos 168 países da AISA para a definição de um código da mineração no fundo do mar, e isso já no primeiro ano do seu mandato. Em outubro, ela conversou com a RFI.
O cronograma para finalização do código, o como e quando, está nas mãos dos Estados-membros. Eu preciso ressaltar que não houve mudança no cronograma até agora. Estamos todos observando e trabalhando no sentido da conclusão em 2025.
Essas negociações internacionais costumam ser lentas, causam apreensão e revolta nas populações atingidas pelas mudanças do clima, que não esperam para avançar. Em 2024, o planeta bateu de novo o recorde de ano mais quente já registrado. E pela primeira vez, o mundo experimentou o que significa ter temperaturas 1,5 grau acima das medições no período pré-industrial. Esse é o limite de aquecimento que o Acordo de Paris busca garantir. Mas para isso, os países precisarão fazer a sua parte. E aí um grupo de idosas suíças decidiu cobrar na justiça que o pequeno país europeu faça mais para combater as mudanças do clima. E teve uma vitória inédita. Em abril, a Suíça foi condenada por inação climática e violação dos direitos humanos pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A sentença gera jurisprudência e aumenta a pressão sobre os 46 Estados-membros do Conselho da Europa. Anne Maher, co-presidente da entidade, prometeu manter a pressão para a Suíça aplicar a decisão.
São 300 páginas onde está escrito muito claramente tudo o que é preciso colocar em prática e que não é feito. Um país como a Suíça não ter orçamento climático nem objetivos claros para chegar à neutralidade de carbono em 2050 é inacreditável. Um país rico, industrializado há tantas décadas, deveria ser exemplar e não é. Quem paga mais caro são os países do Sul, que menos contribuíram para a catástrofe.
Entre os países ricos, o Reino Unido deu um exemplo importante. Tornou-se o primeiro a se livrar da energia a carvão, a energia mais poluente. A central de Ratcliffe-on-Soar será desmantelada antes do fim desta década, para dar lugar a um centro de energia e tecnologia livre de carbono. O fechamento é um passo fundamental para o cumprimento da promessa britânica de chegar em 2030 com 100% da energia neutra em emissões de CO2 e equivalentes, responsáveis pelo aumento da temperatura da Terra. Hoje, o gás, das fontes fósseis a menos poluente, representa cerca de um terço da matriz energética britânica. Outro terço vem do petróleo e o restante é dividido entre nuclear e renováveis, com 17%. Sobre isso, a gente bateu um papo com o Ricardo Baitello, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente de São Paulo.
Eu, honestamente, não esperava que eles fossem passar na frente, né, de outros países, especialmente da Europa, que tem uma posição mais arrojada, como a Alemanha. Então, é bastante interessante ver como vão ser os próximos passos, né, como a Inglaterra vai fazer essa implementação. A Inglaterra tem os recursos para se desenvolver em termos de energia renovável, tanto dentro quanto fora, e vai ter que pensar muito no elemento-chave, que é o armazenamento de energia, ou seja, que tipo de energia despachável vai substituir o carvão. O uso do carvão, podemos dizer que ele é problemático na maior parte dos países do mundo, né? Principalmente do G20, e vai ser uma dificuldade grande conseguir tirar ele de vários desses países.
Outra boa notícia é que na China, de longe a maior emissora de CO2 do planeta, mais de um quarto da energia consumida já é de fontes descarbonizadas, ou seja, renováveis e nuclear. O país prometeu estabilizar ou começar a diminuir as suas emissões em 2030. Mas no cenário global, o ritmo da transição para uma economia de baixo carbono caminha a passos lentos demais diante do problema. Nas conferências ambientais deste ano, as cifras de financiamento climático oferecidas para os países em desenvolvimento enfrentarem as mudanças do clima decepcionaram. Os países não conseguiram chegar a um consenso sobre como implementar medidas para preservar a biodiversidade ou evitar o aumento das secas, que elevam os riscos de desertificação dos solos. Também adiaram a adoção de um tratado mundial para evitar a poluição por plásticos. Esse contexto leva milhões de pessoas pelo mundo, principalmente as próximas gerações, a sofrerem do que a ciência já classifica como ecoansiedade ou ansiedade climática. É o impacto da crise do clima na saúde mental. Um estudo de referência de 2021 da revista Lancet indicou que quase 60% dos jovens interrogados em 10 países, entre eles o Brasil, sentem-se preocupados ou extremamente preocupados com o futuro em um mundo mais quente. O coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trauma e Estresse da PUC do Rio Grande do Sul, Christian Christensen, trabalhou no apoio psicológico às vítimas das enchentes no estado neste ano, em uma das catástrofes climáticas mais graves já vistas no Brasil.
Esses problemas podem persistir 12, 24 até 36 meses. Quando a gente passa por um evento climático extremo, isso obviamente mexe muito com as pessoas, né? E até mesmo pode alterar as questões de perspectiva de futuro, como tu falaste dos estudos anteriores. Isso está relacionado também a um aumento, né, dessas manifestações de ansiedade climática.
Alguns pesquisadores sobre esse tema avaliam que a ecoansiedade é um motor de ação. Quem não se preocupa não muda os seus hábitos, nem trabalha para que os avanços no enfrentamento do problema sejam maiores. Mas, ao mesmo tempo, Christensen salienta a importância do acesso a informações positivas em meio ao assunto permeado por más notícias.
É claramente quando nós estamos num certo grau de ansiedade, isso significa que nós nos importamos, isso pode nos mover positivamente na vida. Então, pode impulsionar a pessoa para se engajar em ações sociais, em ações comunitárias. O problema é quando essa ansiedade se torna algo intensa, ela se torna algo paralisante e acaba trazendo sofrimento e muitos prejuízos na vida da pessoa. Existem vários exemplos, né? E aí eu acho que é importante as pessoas também, os veículos de comunicação, divulgarem isso. Existem vários exemplos, obviamente, muito positivos, né? Tanto de ações individuais, ações coletivas, ações comunitárias, né? Que podem transformar esse sentimento de ansiedade e preocupação em uma coisa muito positiva. Eu acho que é muito importante a gente dar conta de que é óbvio que a ação humana sobre o clima ela é algo inegável, mas nós ainda temos possibilidades de ter ações transformadoras.
Que em 2025 a gente tenha mais boas notícias para anunciar aqui na Rádio França Internacional. Obrigada pela audiência ao longo de todo o ano e espero que você continue com a gente em 2025.